Hora Política, com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Sejam bem-vindos a este Hora Política. Hoje temos connosco, como nossa convidada, Ossanda Liber, líder do partido Nova Direita. É o partido mais jovem em Portugal e vai concorrer agora às eleições legislativas. Foi fundado em abril de 2022, mas teve a sua inscrição aceita agora em janeiro, portanto é mesmo um partido muito jovem. Foram entregues as listas e, portanto, está na corrida para as legislativas e hoje vamos ouvir aqui quais são as propostas deste novo partido, o que é este novo partido, que vem, de alguma forma, também dar aqui um certo murro na mesa em alguns temas que não estamos tão habituados, às vezes, em Portugal, numa cultura um bocadinho mais comodista, digamos assim. É aqui um partido que traz muito debate em torno de alguns temas. E começo por agradecer ao Ossanda Liber a disponibilidade para aceitar esta entrevista à Hora Política, do jornal Página 1.
Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada. E começar por lhe perguntar qual é a sensação de criar um partido novo e um partido também que vem ser disruptivo para aquilo que é aquele comodismo que às vezes existe na cultura portuguesa.
Então, olha, é um grande desafio. Eu nem sei se eu tinha noção exata do quão desafiante era criar um partido quando decidi iniciar o processo. Mas, felizmente, não estou a trabalhar sozinha e isso ajuda bastante nos momentos difíceis, porque passamos para de facto, seguir em frente e manter o foco e manter o objetivo, que foi, de facto, o que nos segurou e que permitiu que chegássemos ao ponto de não só termos o partido criado, como tê-lo criado a tempo para concorrer a estas eleições, que são de grande importância para nós. Mas depois, verdadeiramente, os obstáculos não é nada que não acontecesse já com os outros partidos, na maior parte das vezes. Quer dizer, entre recolher os apoios, portanto, nós recolhemos 10 mil assinaturas, foram validadas somente 7 mil e qualquer coisa, mas 7.700, se não me engano, mas foram 10 mil pessoas a assinar e numa altura em que a política, de facto, a cair em descrédito total, é mesmo muito difícil ter as pessoas a apoiar. Não fosse aqui o facto de as pessoas estarem com sentimento da necessidade de mudança, de facto, teria sido quase impossível, porque, de facto, as pessoas não querem ouvir falar em política, estão muito desiludidas, muito chateadas. Mas, na verdade, pronto, é que imposto aqui quase que um sentido de um sentimento de dizer, olha, vamos testar outras propostas, não vamos ser nós a impedir que isso vá para frente. E depois há uma questão muito característica portuguesa que eu aprecio imenso, as pessoas gostam imenso de ajudar. Então, podem estar muito contrariadas, muito chateadas, desiludidas com a política, mas no final, com um belo sorriso, lá se vai conseguindo fazer com que as pessoas cedam. E então, esse foi naturalmente o maior dos desafios, reunir essas assinaturas.
E já tinha também experiência na política, já foi vice-presidente também do Aliança, esteve envolvida também, foi candidata.
Sim.
Em Lisboa. Essa experiência também traz-lhe aqui algum conhecimento para este novo desafio?
Sim, para esta fase, nomeadamente na questão de toda a preparação do processo, definitivamente, porque ela assemelha-se muito àquele processo que foi necessário para a candidatura independente a Lisboa. Porque quando nós nos candidatamos como independentes, ao contrário do que acontece com os partidos, estão criados, vão, candidatam-se e já está, como independentes nós temos também que recolher muitas assinaturas, são 4.500, se não me engano, ou 4.000, e nós recolhemos 5.000 assinaturas. Portanto, essa foi a primeira abordagem que eu tive com a política toda, ir à rua e convencer as pessoas que tinham um programa simpático e, enfim, que era diferente, que tinha uma visão muito própria e que contava com o apoio dessas pessoas para ajudar a levar essa visão à frente e apresentá-la aos portugueses. Então, essa experiência já, obviamente, serviu-nos bastante aqui agora, porque já sabíamos quais eram os pontos de resistência, como abordar as pessoas, enfim, essas sempre, de facto, aprende-se muito com a ação, é nisso que eu acredito, e nós começamos logo com uma ação, com a ousadia nos candidatarmos à Câmara Municipal de Lisboa, e isto valeu-nos imenso. De outra forma, estou convencida que não tínhamos conseguido criar o partido nos timings em que criamos, até porque basta ver que há vários movimentos hoje em dia que já há alguns anos estão atentos a criar um partido e não conseguem, simplesmente porque não conseguem reunir as assinaturas. Então, essa experiência, por um lado, prática, serviu bastante. Depois há a questão, realmente, politicamente falando, que as experiências anteriores nos permitiram aperfeiçoar, digamos, a forma como devemos fazer políticas, adaptar o nosso programa àquilo que são efetivamente as necessidades, as expectativas das pessoas. Enfim, sim, foi um processo de aprendizagem que agora vai continuar, isto está sempre a aprender, mas que chegamos ao ponto de maturidade que de facto permite que estejamos no combate da luta.
E esse há pouco falou de algo, que há aqui um aparente divórcio entre as pessoas, entre os portugueses e a política. Há, sim, um descontentamento, uma tristeza e um afastamento grande. Entende que existem motivos para isso e que de facto sente esse divórcio que existe entre a população e aquilo que é hoje os partidos, a política em geral?
Sim, claro que sim, quer dizer, como não? Eu também sou cidadã, antes de ser responsável política, não é, por um partido, eu sou sobretudo cidadã, e eu também partilho com as pessoas essa frustração, por isso mesmo é que decidi convidar um grupo de pessoas para ter um partido, para criar um partido político, porque de facto o que está a acontecer é que os partidos do arco da governação, assim vamos dizer, já não têm nada a oferecer, não conseguem. Isso não tem nada a ver com a qualidade das pessoas em si, individualmente. Eu prefiro não atribuir necessariamente a isso. Atribui-se ao facto de que já ser impossível de gerir partidos com aquela dimensão, com aqueles vícios de 50 anos de poder, sem alguma vez terem sido questionados. Portanto, houve sempre uma alternância que garantiu o poder para uns e para os outros, portanto, para o PS e o PSD, e durou 50 anos. Portanto, o que é que isso faz? Isso cria vícios estruturais, cria vícios nas próprias estruturas locais dos partidos, e cada um naquilo que estamos a ver hoje. É líderes que já não conseguem de forma nenhuma dirigir os seus partidos, já não mandam efetivamente os partidos, já não conseguem levá-lo para o bom caminho. E além disso, há o facto também das pessoas, dos partidos terem estrategicamente, muitas vezes, eu acho que erroneamente, mas ainda assim fazem, nos últimos anos terem apostado em líderes que eu diria incapazes, ou seja, fracos. Talvez precisamente para poder ir ao encontro de todos os interesses partidários, para não contrariar aquela que é a via partidária. Talvez seja por isso, eu acredito que sim. Mas a verdade é que não temos na política coragem, não temos bravura, não temos espírito de combate. Ainda dias ouvi o líder do PSD dizer: olha, eu não estou aqui na política para ser combatente. Olha que pena! Os portugueses precisam de combatentes, não é? De líderes que combatam pelo país. Pronto, e portanto, essa desilusão está absolutamente justificada. Agora, há uma postura possível diante da desilusão, é desistir do país, dizer: olha, paciência, eu entrego o país a quem quiser ficar com ele, ou não, este país também é meu, sou tão cidadã quanto estas pessoas, há pessoas certamente capazes, alternativas capazes aqui, vamos dar oportunidade a estas alternativas, não temos rigorosamente nada a perder, nós estamos de facto numa fase em que devemos dar o benefício da dúvida, por isso e é isso que eu tenho falado sempre quando estou na rua também, a recolher os apoios, é isso que eu transmito às pessoas e elas percebem, por isso é que dão as assinaturas, é porque eu lhes digo: olha, não vamos desistir do país, porque o país é nosso, todos nós individualmente, cada um de nós tem um bocadinho desse país, não é? E então deixá-los não votar, não aceitar novas propostas, é exatamente isso que os partidos estabelecidos, que tanto mal têm feito a Portugal nos últimos anos, querem. Isso convém, portanto não devemos ir por aí, e portanto esta campanha também vai ser sobre isso, sobre explicar às pessoas que elas não devem desistir de Portugal de forma alguma.
E um bocadinho também de literacia sobre o que é isto de estar na defesa do país e aquilo que é a ação cívica e o estar na política para defender o país. Então, podemos depreender que, como líder do Nova Direita, acredita que é possível quebrar com este poder, este círculo de poder que tem sido dividido entre os grandes partidos?
Eu não só acredito, como eu acho que está em curso, sinceramente.
Ou seja, estamos aqui num fim, ou numa mudança de regime, numa altura de mudança?
Eu acho que sim, acho que estamos a iniciar, atenção, não me parece que vão ser já estas eleições que vão definir essa ruptura, mas parece-me que vai acontecer, é só aliás observar a forma como as pessoas têm já dado crédito aos novos partidos, tanto os que emergiram nos últimos anos. Isto já é demonstração de que, de facto, as pessoas começam a abrir a mente, e é esse o mérito que eu atribuo, aliás, a estes partidos mais recentes, é precisamente o facto de abrirem a mente dos portugueses, abrirem o coração, a alma dos portugueses, e pensar: olha, vejam lá, não é assim, não vale, vamos há aqui possibilidades, há aqui propostas, e então eu penso que é por aí.
E há propostas, e já que pegando nesse tema, tem muitas propostas e propostas muito concretas, olhando para o vosso programa, propostas muito específicas em várias áreas. E, como eu referi no início, senti, pelo menos ao ler algumas das propostas, que traz algo de novo, que é o debate em torno de alguns temas que se tornaram tabu.
É verdade.
Seja porque temos uma imprensa em geral que tem sido muito conivente com aquilo que são as políticas dos partidos que têm estado no poder e, portanto, com esta cultura também que se instalou, em que há temas que não é possível debater-se. E em que todos nós sabemos que, se tocamos nesses temas, saem logo os chavões, uns nomes e umas acusações. Normalmente ouvimos que as pessoas que querem debater certos temas são de extrema-direita, aliás, é o que costuma surgir. E há que desmontar um bocadinho isto e perceber que é possível debater-se, aliás, é saudável em democracia. E quero falar algum dos temas. Por exemplo, um dos temas que ressalta logo é um combate à cultura do cancelamento, ao combate daquilo que é o wokeismo. Sim. Mas tem muitas outras. O seu partido está a dar um murro na mesa e a trazer obrigatoriamente o debate para cima da mesa?
Sim, sim, porque o que aquilo tem acontecido é que a esquerda tem imposto uma agenda. E, de facto, é o que diz, tudo aquilo que sai da agenda determinada, decidida pela esquerda, a esquerda, acho que é extrema socialismo e a extrema esquerda também, tudo que sai disso é extremado, é adjetivado, é insultado. E isto é inaceitável, quer dizer, o que é que é a política se não um debate de ideias? É isso que enriquece a política. É uma pessoa dizer, olha, eu sou contra o aborto, outra dizer, não, eu sou a favor. E depois chegamos a um consenso que de certa forma, acomode as expectativas dos portugueses, não é? Portanto, é isso que deve ser a política. Não deve ser individualizar as coisas, não deve ser insultar as pessoas por trazerem esse debate. E depois o que é que acontece? A direita não tem, nos últimos anos, sabido defender-se disso. A direita vai à boleia daquilo que é a agenda da esquerda, não é? Vai sempre em reação. Pois eu não sou pessoalmente uma pessoa de reação. Eu sou uma pessoa que olha para as coisas com o seu pragmatismo, identifico os problemas e vou procurar soluções. Portanto, sempre foi assim a minha vida, tanto na minha vida pessoal como a minha vida profissional. Sempre foi esse o meu papel, encontrar soluções. E os temas têm que ser então abordados, porque senão vamos ficar, de facto, esse tempo todo perpetuar esse estado de bullying, se quisermos, social, que nos encontramos, em que uns são os bonzinhos e outros são os maus da fita, porque falam nos temas, e isto é inaceitável, e por isso eu e o meu partido vamos dar o nosso contributo nesse sentido. E esta questão do wokeismo é uma delas. Portanto, a partir do momento em que a esquerda defina que o caminho é um, ninguém, aquilo é incontestável, e quem vier contestar é fascista, é extremista, isto quer dizer, onde é que estamos, não é? E a esquerda tornou-se divisionista, tornou-se bastante, digamos, porque sectária.
Porque lucra com isso também, não é?
Lucra em votos, é a forma de se manterem. Portanto, não tem ideias concretas para aquilo que as pessoas precisam efetivamente resolver, e, portanto, a agenda deles passa por desestabilizar, para depois aparecer como o salvador da pátria, o salvador das pessoas, o salvador dos desgraçadinhos. E então, de repente, acaba por colocar as pessoas num canto, as pessoas que supostamente defende, todas elas, desde as pessoas homossexuais, por exemplo, que dizem defender, não é verdade, só extremam mais a posição das pessoas em relação a estas pessoas, em relação à questão das crianças que eles julgam que precisam da defesa, não dos pais, não da família, mas da escola ou dos partidos, enfim, é uma questão. A questão racial também, que instrumenta mentalizam e que colocam as pessoas numa situação de exclusão social, efetivamente, porque estão todos os dias a gritar, vocês são negros, vocês são coitados e, portanto, precisam da nossa proteção, nós estamos aqui para isso, quando na prática a vida dessas pessoas não mudou em nada nos últimos anos. Aparecem lá aí ter com essas pessoas a solicitar o voto para outra das eleições ao longo do ano, ninguém aparece. Portanto, este é um facto, isto eu digo com propriedade, porque conheço a situação. Portanto, no fundo é uma falácia, é uma mentira. Portanto, é uma agenda que não está aqui para salvar ninguém, para defender ninguém, está só para, de certa forma, defender os interesses políticos. Divide-se. Quando já não houver divisionismo, quando já não houver racismo, quando já não houver, enfim, discriminação, que eles tanto impulsionam, já não há extrema-esquerda. Portanto, esta é uma agenda que precisa ser contrariada. E o que é que nós vemos na Assembleia da República? Vemos um partido, à direita, no caso, vemos um Partido Social-Democrata que não se defende, que vai respondendo ocasionalmente às situações, às vezes, a maior parte das vezes até por abstenção, por incrível que pareça, não sei, nem capaz é de se manifestar claramente contra esta ofensiva. E depois, por outro lado, vemos um Chega que fala de forma inaudível. Quer dizer, ou seja, acaba por descreditar, se quiser, aquilo que pretende defender, porque depois as pessoas, aquilo soa a populismo. Essa é que é a questão. E atenção, que eu não sou, como deve saber, a pessoa mais crítica relativamente ao trabalho Chega, acho importante que exista. Mas, de facto, tem esse problema, é que nós não temos equilíbrio, não temos racionalidade naquela Assembleia da República à direita. Não existe firmeza nas convicções, não existe determinação. Existe é fazer aquele espetáculo triste que vemos diariamente, como se fosse um circo, literalmente, a Assembleia da República está transformada num circo para o qual todos contribuem e no final do dia não sai dali nada, de facto, para resolver os nossos problemas. Os problemas vão se arrastando, problemas essenciais arrastam-se sempre, a questão da saúde está a arrastar há anos, a questão da educação, a questão das forças de segurança que estão neste momento na rua, está tudo a arrastar, tudo que é importante, e estamos a discutir sexo. Sexo não, tomara que fosse sexo, estamos a discutir género, portanto, sim. Não é? Porque, e portanto, este é de facto o drama que nós, com o qual nós não vamos certamente pactuar. Nós pretendemos trazer uma abordagem simples e de soluções para a Assembleia da República. Há um problema, vamos à procura da solução, ponto. Não há mais nada que seja o papel, que deva ser o papel dos políticos.
E sem tabus e sem agendas, não é?
Portanto... sem tabus nenhums. Falar sobre os temas todos, como eles são. E sobretudo fazer uma coisa que até agora a direita não foi, que é preciso denunciar essa investida da extrema-esquerda, o impacto que ela tem nas nossas famílias, na estabilidade das nossas famílias, os nossos miúdos que estão totalmente baralhados, já agora até já as crianças, quer dizer, começaram pelos velhos com as pessoas mais velhas, depois passaram para as famílias e agora já estão, depois tiveram com os jovens e agora já estão nas crianças, estão neste momento já põem as crianças contra os pais já repreenderam o filho ou contrariar qualquer coisa já é um crime. Quer dizer, onde é que estamos? Onde é que vamos parar? Que sociedade é esta, não é? Tudo que vivemos até agora, a forma tradicional como educamos os nossos filhos, está tudo errado. Nós somos todos maus da fita, né? Os pais não estamos à altura, não temos capacidade de cuidar dos nossos filhos. Isto não é viável. Portanto, eu espero chegar ao ponto em que o Partido Nova Direita esteja na Assembleia da República e pode ter a certeza que, ao contrário, eles, a esquerda tem o slogan de não lhes vamos dar descanso, quem não lhes vai dar descanso somos nós, sem dúvida.
E aproveito para lhe perguntar sobre isso e, de seguida, passamos também em concreto às vossas propostas, mas quais são os seus objetivos? O que é que acredita que consegue chegar à Assembleia da República? Que objetivos é que tem agora para o imediato, para estas eleições e depois também para o futuro?
Sim. Sabe que o normal seria para um partido que tem pouco tempo desde que foi criado, apesar de estamos a trabalhar já há algum tempo, a verdade, porém, é que fomos registados há pouco tempo. Seria expectável que nós estivéssemos à espera de um resultado adequado ao tempo que nós estamos na política. Porém, há aqui vários fatores que há aqui umas variáveis desta vez. A primeira é que, de facto, nós temos um programa e o país precisa de um programa. Precisa de um programa, as pessoas precisam de encontrar um partido que lhes diga, olha, está aqui, então, vamos falar sobre esses assuntos, estão aqui as soluções, vamos debater isso, vamos discutir, vamos levá-lo à Assembleia da República. As pessoas precisam disso e, por incrível que pareça, a esta data, nenhum partido de direita, por acaso não é verdade, acho que foi há 2 dias, se não me engano, que se começou a apresentar os programas à direita. À esquerda também foi no final da semana passada, portanto, nós estamos há um mês e pouco das eleições e ninguém tem um programa sério. E quando se vai ver o programa que lá está, é mais do mesmo. Não dá esperança, não dá futuro, não há nada disso, não é? Desculpa, agora recordo-me a pergunta que eu agora, entretanto, perdi.
Não estava a perguntar-lhe quais são, se acredita que agora consegue chegar...
Pronto, em relação aos objetivos, exatamente. Portanto, há esta questão agora extraordinária, que é o facto de haver um partido novo que já vem com as ideias muito consolidadas, não é? Mas também há, sobretudo, aqui uma urgência de reforçar a direita. E eu penso que os portugueses precisam disso, porque a alternativa à esquerda é a direita, portanto não há meio termo nisso. E portanto, esta alternativa não se está a fazer de forma absurda, por motivos absurdos, porque de facto uma questão de egos dos líderes dos dois partidos da direita que estão na Assembleia da República, que não se entendem, que têm aqui uma oportunidade de ouro de contribuir para de facto virar o país e começar a dar uma perspectiva, um outro caminho ao país, mas não fazem por uma questão de egos, simplesmente definiram linhas vermelhas, sabe-se lá porquê, como se de facto, num caso fosse esse partido alguma vez tivesse estado no poder, no caso do PSD que está a fazer linhas vermelhas para o Chega que depois diz ao PS PSD, muito bem, se vocês forem para o poder, nós até podemos viabilizar, mas depois mandamos abaixo na primeira oportunidade, quer dizer, mas que loucura! Portanto, claramente, não há a esta data, se a configuração for essa, se eles assumirem de facto a palavra, forem ao encontro da palavra que deram, que não se vão coligar, é inviável imaginar um governo de direita, essa que é a verdade. Daí que até pode-se fazer um, porque o PSD até vai procurar lá os seus parceiros, que atenção, parceiros que já não acrescentam nada ao país, que já deram tudo, que o país já rejeitou, inclusive nas últimas eleições, mas ainda assim investiu nesses parceiros, mas de facto, de todas as maneiras, não vai ser estável, porque não há dúvida nenhuma que a direita vai crescer, de toda a junta, e portanto, alguém acreditar que seja possível que se faça um governo de direita com um partido só, não é viável. Daí que desta vez, e aí voltando à questão das expectativas, daí que desta vez nós estamos mais ambiciosos do que simplesmente fazer um caminho normal para enquanto partido político. Portanto, nós sabemos que é absolutamente imprescindível que a nova direita entre para a Assembleia da República, precisamente para criar essa ponte entre esses dois partidos. São duas máquinas neste momento que aí estão, mas que não se servem para nada, não estão a servir os interesses de Portugal. E parece-me que aquilo que eu sei de mim, da minha capacidade de fazer pontes e de fazer as pessoas sentarem-se à mesa e conversarem para o interesse maior, que é o interesse do país, pode-se perfeitamente aplicar aqui. E eu espero somente que nós tenhamos o tempo, a oportunidade de chegar ao máximo de portugueses possível, para que nos deem esse voto de confiança e entrarmos, e aí sim viabilizar essa mudança, porque de outra forma já sabemos o que é que vai acontecer. Daqui a 2 anos, se tanto, vamos novamente a eleições, e de facto isto não é método, não é? E o país continua, de certa forma, parado, estagnado, enquanto nós brincamos, digamos, aos políticos. Portanto, isso não pode ser. Então, por causa disso, e porque nós temos condições para fazer, nós definimos aqui a ambição de ter um resultado suficientemente expressivo para realmente poder influenciar neste governo de direita que se vai provavelmente proporcionar, e sobretudo dar estabilidade e também dar visão, que é tudo que as pessoas precisam, uma visão de futuro, uma visão para os jovens, uma visão para os velhos, uma visão para a vida, para as famílias. Portanto, estamos expectantes que aquelas pessoas que nós tivemos a oportunidade de contactar e de conhecer o nosso programa, algumas delas vão votar em nós.
E sente que tem que desmontar um pouco a ideia de que a direita é má, é porque tem havido muito essa tentativa de colocar na, sim, população a ideia de que tudo que é de direita é má, e hoje em dia quase que não se fala em direita. Tudo o que não seja a agenda da esquerda e da extrema, sim, esquerda, é logo extrema-direita, nem sequer se, sim, pensa mais nisso, o que é um bocadinho um absurdo.
Sim, não? Mas isto é a propaganda, a máquina de propaganda da esquerda, né? Tem que pensar que a esquerda tem o controle das nossas instituições. Isto é que é terrível. Quer dizer, nós não se fez o 25 de Abril para isso, não é? Tem, de facto, o controle de todas as instituições, das universidades, das escolas, das instituições todas, do Estado.
Da imprensa?
Da imprensa. Enfim, eles controlam tudo. É uma máquina, autêntica máquina de controle e de propaganda. E, portanto, é natural que assim seja. E a direita, de facto, não tem tido lideranças, salvo algumas exceções, naturalmente, não tem tido lideranças capazes de mobilizar o eleitorado da direita, de mantê-lo unido, por forma a fazer frente a isso. Tem que se fazer frente a isso, porque são as nossas liberdades que estão em causa. Então, sim, estamos sempre a apontar o dedo para as nossas escolhas, mas que coisa é esta? Como é que é possível que a esquerda venha a dizer a um eleitorado, vocês são todos uns idiotas porque votam naquele partido, nós não queremos saber de vocês, vocês não fazem, vocês são os maus do país. Quer dizer, onde é que estamos, não é? Qual é a diferença entre isto e um país do terceiro mundo? Não é? Onde há o controle absoluto.
Temos cartazes a serem queimados, não é?
Mas é exatamente isso, quer dizer, cartazes a serem queimados, pessoas a serem canceladas nas redes sociais. Eu quantas vezes tentaram fazer a mim, eu vou logo avisando, não tentem me cancelar, porque não vai acontecer, a mim não cancelam. Eu tenho a minha palavra, sou livre, absolutamente livre, felizmente não tenho amarras políticas nenhumas, não tenho nenhum passivo político, não dependo da política para viver, portanto comigo estão tramados. E não vai haver isso, não me vão cancelar e não me vão calar. Portanto, eu vou defender, mas não são os meus interesses, é os interesses daquelas pessoas que eu me proponho representar. E eu não quero que os portugueses se sintam intimidados, com medo no seu próprio país, porque existe um grupo de pessoas que não suporta a diferença, que não suporta as diferenças, que não suporta o debate, que tem medo de debater. Percebe? Isto não é aceitável numa democracia, e eu espero poder levar a minha voz corajosa para precisamente defender estas pessoas.
E o ato de se queimarem cartazes, por exemplo, também é uma forma de intimidar a população, não é?
Ah, claro que sim, porque eles estão. Então, isso é um ato de desespero. absoluto. Portanto, a esquerda está a ver o que está a acontecer. Nós estamos a ver, eles também estão a ver. E, portanto, esta é uma forma de intimidar, sem dúvida, mas a esquerda só trabalha assim, com a intimidação. Não é com a esperança que trabalham, não é com esperança, é com a intimidação.
Com medo.
É com medo. É com olhem isto, olhem-me, imaginem, aquela imagem é forte, não é? Uma imagem de um cartaz a queimar, a incendiar e tal, é forte. E as pessoas, no limite, ficam com medo de votar, e pode acontecer, pode ter impacto sobre algumas pessoas. Quando decidir, se calhar não vou votar, eu se calhar até queria votar naquele partido, mas não vou.
Ai, vai dar confusão.
Vou ficar em casa, exatamente. E, sobretudo, distrai também. Esta aqui é a verdade, isso também distrai as pessoas, não é? Porque nós, com o Partido Nova Direita, que estamos a tentar passar aqui uma palavra, debater a limpo, ou seja, está aqui proposta, vamos falar sobre elas, vamos falar sobre os temas que estão aqui em causa. E acaba por depois não ter espaço, porque depois o espaço mediático é todo ocupado com esse tipo de coisas.
Com este fumo, com esta...
É fumo, puro fumo, não tem interesse nenhum na vida das pessoas.
Então vamos falar das propostas, ou melhor, vou ouvir e vamos ouvir aqui os ouvintes e os leitores do Página 1 em relação às propostas da Nova Direita para o país. Em concreto, têm muitas propostas, como referi, e podem os leitores e os ouvintes consultar também o programa do Nova Direita no seu site, e nós depois também no texto iremos deixar o endereço para que possam consultar, como fazemos também com os restantes partidos, para que os portugueses possam decidir de forma informada na hora de votarem. Têm um programa extenso. Há alguns temas que são mais mediáticos atualmente e que são, se calhar, um bocadinho mais centrais nas preocupações dos portugueses, por exemplo, a crise no Serviço Nacional de Saúde, também a crise na habitação. Por exemplo, começando por estes dois temas, quais são em concreto aquelas propostas que destacaria para resolver os problemas na saúde que nós temos e também na questão da habitação, que são críticos nesta altura?
Claro. Portanto, relativamente à saúde, o diagnóstico que nós fazemos é relativamente simples. Não há capacidade do Serviço Nacional de Saúde de fazer face à demanda. Não há. E depois tem diante de si um serviço privado, que é bom, em Portugal, felizmente. Até há uma alternativa no privado, mas ao qual nem toda a gente consegue aceder, não é? Se existe uma alternativa ao público que permita, então, efetivamente ser um complemento ao público para ajudar o Sistema Nacional de Saúde a fazer face à demanda, qual é a solução? É casar os dois. É ter, de facto, essa excelência em termos de capacidade, até capacidade de, se quiser, de crescer, de se propagar, que normalmente o privado tem, que é tudo muito mais fácil do que o público tem. E, portanto, a ideia aqui é conciliar os dois. É que as pessoas, nós, como cidadãos, possamos realmente escolher para onde é que queremos ir. Se queremos ir para o público, se queremos ir para o privado. E como é que isso se faz? Faz-se através da cobrança, digamos, de uma taxa moderadora para quem quiser ir para os privados, uma taxa razoável, 20 euros, já é muito perto do que nós já tivemos a pagar nos hospitais públicos. Com 20 euros, há muita gente, felizmente, que tem a possibilidade de pagar nesses 20 euros e depois o resto, naturalmente, seria com o contributo do Serviço Nacional de Saúde. Isto automaticamente descongestionava e deixava espaço ao público para quê? Para atender todas as outras pessoas, todas aquelas que, por qualquer motivo, até que seja mesmo uma questão financeira, não possam ir para o privado, por um lado, e por outro lado, para aquelas especialidades que normalmente são mesmo garantidas pelo público, de facto, o privado não faz tudo. E, de repente, tínhamos um serviço de saúde a funcionar. Aliás, só não se faz isso, não é? Porque, ou seja, a única pessoa que sabe que isso funciona. É porque, naturalmente, o partido no governo sabe disso, ou que saiu do governo agora sabe disso, só que não faz por uma questão ideológica, porque vende às pessoas que o Estado tem que fazer rigorosamente tudo. É isso que alimenta o socialismo, não é? A ideia de que é o Estado que tem que fazer tudo. O Estado é que é o pai da nação e que faz tudo pelas pessoas. Mas não é verdade. Temos aqui serviços privados fantásticos. Portanto, a partir do momento em que isso acontece, tem de facto essa vantagem de que as pessoas podem depois ser enviadas, digamos, para onde lhes convier, e de repente, de forma mágica, resolvemos o problema, até porque o Partido Socialista neste momento já está a fazer isso. Não sei se já lhe aconteceu assim, a mim já aconteceu, que tinha um serviço marcado no público e que de repente recebo uma mensagem a dizer, olha, a sua consulta afinal está marcada no hospital privado tal. Está a haver consulta, ou exame, ou o que for. Portanto, neste momento, por baixo da mesa, como muito faz o socialismo, não é? Quando não quer assumir publicamente que errou ao terminar com as parcerias público-privadas, e então, de repente, faz isso, porque, de facto, a situação está a chegar a um ponto inacreditável. Portanto, a direita, não tendo esse problema, não tendo esse tabu, não é? De fazer de recursos aos privados para ajudar naquelas que são as necessidades do país, tem condições para implementar isso muito rapidamente. E isto, felizmente, é consensual à direita e, portanto, penso que a partir do dia 10 de março seja possível, de facto, implementar esta medida. E isto é qualquer coisa que se faz muito rapidamente, os privados estão muito habituados já a isso, já têm recebido pessoas do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, está tudo bem, temos serviços de excelência, temos empresários fantásticos nesta área e, portanto, pensamos que esta é a solução rápida, imediata, para resolver a questão do Serviço Nacional de Saúde, porque aquela história de tentar competir entre ou para onde é que vão os médicos, os médicos estão sempre tentados a ir para o privado porque têm outro tipo de condições, têm mais vida também, têm mais tempo para as suas famílias, as condições são de facto normalmente muito atrativas, não que o público não seja também, dá outro tipo de estabilidade, mas no privado têm outro tipo de condições, portanto não é por aí que vai acontecer, é realmente distribuindo. Depois há a questão da habitação. O que se passa na habitação, e esta é uma área que eu conheço bem, é simples, não há casas suficientes. Não há outra regra na habitação que determina os preços que não seja a lei da procura e da oferta. Portanto, tudo o que se diz, fala-se tanto em torno disso, com uma série de medidas que de facto não vão resolver nada, são só populistas. Na verdade, o problema é simples, não há casas suficientes, o mercado está esgotado. Portanto, há muito mais gente à procura do que a oferta de casas. Portanto, tem que se fazer mais casas. Por um lado, é verdade que há outras pequenas medidas que se podem ajudar, a descentralização e tal, mandar as pessoas também, enfim, propor às pessoas irem viver para outras zonas, mas de facto Portugal está tão centralizado neste momento nas grandes cidades, tudo, não é? Em torno das grandes capitais, que não é possível no imediato resolver desta forma. Por isso, o que é que temos de fazer? Facilitar a construção, porque não nos falta espaço para construir, felizmente. Temos que encontrar aqui uma forma, um compromisso do Estado com os privados para que possam construir mais, construir em boas condições, facilitar efetivamente, desburocratizar a questão dos licenciamentos também. E obviamente, atrair os investidores para o imobiliário, que é um setor muito difícil. Atenção, há momentos muito bons, mas há momentos muito difíceis para o setor imobiliário, para o setor da construção. Portanto, é preciso também trazer alguns incentivos, trazer estabilidade legislativa. É preciso que as leis sejam estáveis e que não mudem todos os dois anos conforme as necessidades eleitorais do Partido Socialista. Não pode ser assim. Portanto, tem que haver estabilidade para as pessoas investirem e saberem que nos próximos 10 anos, porque realizar o lucro nesse setor leva tempo, não é? E todos os incentivos que existem hoje são muito curtos. E daí que, por aí, parece-me que rapidamente entram casas para o mercado e resolvemos o problema, porque vamos lá ver. Um senhorio, ele só joga com os preços se ele souber que a pessoa não tem, que quem procura não tem escolha. Porque senão ele é obrigado a baixar, isto não é mistério nenhum. Nós queremos sempre ter as casas arrendadas, quando somos proprietários. As casas convém que estejam sempre arrendadas. Se eu não tiver pessoas à procura, eu naturalmente baixo o preço. E para ter pessoas à procura, havendo pessoas a entrar para Portugal todos os dias, novas pessoas. Então a única solução, de facto, é haver mais casas. Está a ver? Ou seja, esta é a abordagem que nós queremos ter na política. O problema é este. E a solução até já existe. Nós não estamos a inventar nada. Isso não é o Sanda nem a Nova Direita que estão a inventar essa solução. É o que é. Procura versus oferta, tem que se resolver isso.
E na educação também tem uma proposta que passa pelo que li no vosso programa, e corrija-me também se não estiver correto, que é haver um cheque ensino, ou seja, também que os portugueses possam passar a ter essa possibilidade,
sim,
de escolha,
exatamente,
entre o ensino público e o ensino privado. Quer falar um bocadinho sobre...
Sim, não, mas é exatamente isso, o conceito é exatamente o mesmo, os problemas, o que está na origem dos problemas é exatamente a mesma coisa, ou seja, o Estado não tem essa capacidade para gerir tudo, não tem capacidade para gerir tanta gente, não é, em termos da educação, não tem capacidade necessariamente de ser tão competitivo em termos das condições que oferece. Há muitos professores no privado, nos privados, há boas escolas privadas, portanto, atenção, a saúde, a educação, é naqueles setores que o Estado tem mesmo definitivamente que assumir, atenção, que eu sou por um Estado social, só que não vai assumir tudo sozinho porque não é capaz.
E a verdade é que a elite política, e sabemos, e não só, recorre na saúde aos sistemas privados
e na educação também.
Na educação também, portanto, têm os filhos a estudar nas melhores escolas privadas.
Exato, então, mas porquê que não se dá essa possibilidade aos portugueses de fazer também? Eu também não sou apologista, por exemplo, que as pessoas que têm possibilidades estejam a beneficiar, a ter esse benefício, quando têm possibilidade de pagar elas próprias uma tarifa, uma propina, se quisermos, inteira. Eu acho que tudo tem que ser adequado às necessidades das pessoas, não tem que ser de forma indiscriminada. Mas realmente, aquelas pessoas que não têm essa possibilidade, nós vivemos num sistema social, de solidariedade social. E eu não me importo pagar impostos, desde que estes impostos sirvam precisamente a esse tipo de objetivos, não é? É garantir que as pessoas que não conseguem são ajudadas, não é? E as que conseguem, as que são capazes, contribuem. Percebe? E então...
Porque temos hoje, parece, um sistema de castas quase, não é? Em que temos uma parte da população que mal tem acesso à saúde, tem acesso à educação dentro do que existe, e depois uma outra casta, digamos assim, que tem acesso ao ensino privado, ao ensino público,
mas quando me falam à saúde privada. É verdade, e quando me falam em discriminação, muitas vezes, é isso que eu digo. Nós temos um problema de grande discriminação social. Porque realmente, quem não tem dinheiro tem mesmo muita dificuldade em crescer, em educar os seus filhos nas mesmas condições, e as suas filhas, e criar a sua família, em condições minimamente compatíveis com aquilo que são as possibilidades do país. Portanto, na verdade, o que se faz é, muito bem, esta pessoa nasce naquele bairro, cresce naquela escola, quando faltam professores, é mesmo daquela escola que nós vamos tirar, porque está ali escondida, ninguém diz nada, percebe? O centro de saúde é uma desgraça, não há problema, a pessoa está ali no seu gueto e, portanto, está tudo bem, e depois é como se nada fosse. Esse é o grande problema que nós temos que resolver. Há coisas que no mundo ocidental já não são aceitáveis. Sabe que eu nasci num país que não é ocidental, e que ainda por cima vinha de uma guerra. Pronto, foi a independência e imediatamente começou uma guerra civil. E, portanto, eu ainda vi, ainda apanhei na minha primeira infância, digamos, ainda, os serviços ainda eram bons, porque ainda era aquilo que vinha, se quiser, do tempo colonial, as coisas ainda estavam mais ou menos orientadas. Depois a guerra veio interromper isso e depois deixou-se formar pessoas e tal, e então era tudo mal. E, portanto, eu sei muito bem o que é os serviços que não funcionam. Eu sei muito bem o que é não se ter hospitais em condições, não, os hospitais não estarem à altura. Eu sei muito bem o que é as pessoas terem que esperar nos corredores, sabe? Atenção que eu nem sequer, eu confesso, eu não era sequer de uma família particularmente pobre. Não é rica tampouco, uma família normal, angolana, quer dizer, não, nada de espetacular. Mas, de facto, imagino o que era ainda as pessoas que ainda tinham mais dificuldades, não é, do que a minha família. Portanto, eu sei o que é isso de ter das escolas que acabam por não ter um banco ou acabam por não ter um ar-condicionado com aquele calor que faz, como ainda dias denunciaram na imprensa, de uma escola que não tem sequer condições para aquecer as turmas. As pessoas têm que ir, os miúdos têm que ir cobertor. Portanto, eu vi tanto isso em África, que eu confesso que eu não estava à espera de todo de encontrar isso em Portugal. Eu, quando cheguei a Portugal há 20 anos atrás, não era nada disso. Os seus serviços do Estado sempre falham de alguma maneira, mas eu, meus filhos, eu tinha condições para levá-los ao privado, mas eu levava os meus filhos ao Dona Estefânia. Quando estava em Coimbra, levava ao Hospital de Coimbra. Quando estava aqui, levava a Dona Estefânia. Estava contentíssima, até porque o meu pai é médico. E eu tinha aquela cultura de que os hospitais públicos são melhores do que os privados. Sabe aquela cultura que se tem? Hoje em dia, se calhar, já não é razoável pensar assim. Mas eu, com as crianças, com sempre aquelas doenças respiratórias e tal, estava cheia de medo, os primeiros filhos. Então sentava-me ali na Dona Estefânia, esperava a minha vez e saía de lá com aquilo resolvido. Portanto, eu assisti a essa degradação. E eu, hoje chegamos a um ponto que eu estou a fazer quase um déjà vu, sabe, daquilo que eu vi na minha infância, e é inaceitável para este país. Se havia algo que funcionava aqui, eu falei que o meu pai é médico, portanto faleceu, entretanto, há pouco tempo, mas era médico, e ele às vezes foi tratado cá, e ele dizia-me: Há pessoas que dizem que este país é pobre. Quem dera a muitos ter a pobreza desse país, porque tinha, de facto, a saúde e a educação que funcionaram muito bem durante muitos anos.
É uma questão de recursos.
É uma questão de opções políticas. São pessoas políticas, simplesmente, percebe? Isto é que custa mais, não é que... Ah, é pobre. Qual pobre? Então não tem pobre. Pobre. Todos os dias dizem que o país cresceu ainda hoje, cresceu 2,3%. Então, e onde é que vai esse dinheiro? Esse serve a quem? Se não temos essa capacidade de segurar aqueles serviços que são básicos, né? E que é para isso que nós pagamos os impostos. Portanto, é isso que tem que mudar. Essas decisões políticas estão a condicionar a vida das pessoas. E eu espero que, pelos maus motivos, naturalmente, mas aquele eleitorado que tenha alimentado, de forma inconsciente, naturalmente, mas que tenha alimentado, de facto, esta máquina socialista, esta esquerda, que tenha alimentado, porque, de facto, eles fazem mil e uma promessas e acabam por segurar as pessoas por meia dúzia de tostões.
Fazem campanha eleitoral?
Fazem campanha eleitoral, fazem, enfim, promessas. Espero que essas pessoas agora, que estão a ser vítimas desta situação, porque estão... Porque são precisamente esses idosos que estão a passar a fazer filas, ter que ir às 5 da manhã para fazer para beneficiar de um serviço, ou que estão a ir aos hospitais e ficar 18 horas, nem sei quantas pessoas estarão neste momento a morrer por causa disso, concretamente. Eu espero que essas pessoas agora se deem conta do que é que estiveram a alimentar durante esse tempo todo. Portanto, foi isso, foi a decadência, porque eles sabem que têm esse eleitorado na mão. Quando se sabe que se tem esse eleitorado na mão, que esse eleitorado é garantido, é isso que se faz, que eles não precisam fazer esforço nenhum.
Mas existem alternativas, ou seja, a resposta não passa só pelos grandes partidos, não é?
Claro que não, mas principalmente pelo facto de que os partidos, os grandes partidos, já não têm hoje, nem que tenham vontade, nem que as suas lideranças queiram, já não conseguem reformar. É de vocês veem os escândalos todos os dias na televisão. Tudo o que acontece. É porque já não há controle nenhum. São verdadeiras máfias instaladas localmente. E não há nada que se possa fazer, porque já estão demasiado instaladas. Daí que é importante um recomeço. Esse recomeço tem que acontecer. E só os partidos mais recentes, que não têm esta questão, este passivo, e que não têm esses compromissos, como é o caso da Nova Direita, é que podem efetivamente ainda fazer reformas, porque de facto não devem nada a ninguém. Portanto, não devem favores a ninguém, não é? Percebe? Veja, por exemplo, em tempos houve uma situação, que nada tem a ver com estes dois pontos, de um deputado que saiu de um partido para o outro. E no dia em que sai, descobre-se que andava a declarar, a fazer falsas declarações de morada. Acha que o partido não viu? Acha que o PSD não sabia disso? E porquê que não fez nada, só se lembrou de denunciar isso por vingança quando ele saiu? Porque está assim, porque é assim que está feito neste momento. É para segurar aquela máquina. Uhum. Os líderes partidários têm que fechar os olhos a isso. Eles sabem que isso está a acontecer. Por isso é que é inviável pensar que são estes partidos que vão trazer as soluções que não podem.
Também é uma questão moral, não é? Uma questão de repor um bocadinho de moralidade.
Não é só moralidade, é soluções. A moralidade, isto... Ou seja, eu acho muito importante a manutenção dos valores morais, falo muito neles... Mas neste momento.
A ética também?
Não, sem dúvida, mas neste momento precisamos realmente resolver os assuntos. Sanar, pôr um travão a isto, esta usurpação do país pelos partidos, porque os partidos enriqueceram, atenção, desde 25 de abril enriqueceram. Estão todos ricos, todos fantásticos, cheios de imóveis e tal. Quem empobreceu foi o povo. Portanto, por isso é que nós até fazemos algumas propostas, isso levaria um programa a falar sobre elas, mas do ponto de vista da democracia em si, do sistema democrático, nós falamos sobre isso também, porque consideramos que também passa por aí essa espécie de reset, de recomeço. Precisa pensarmos se é mesmo esse sistema assente nos partidos e na sua agenda partidária que nós queremos, ou se não valia a pena nós adotarmos um sistema presidencial em que nós confiamos os destinos do país a uma pessoa e que, em princípio, tenha outro tipo de compromisso com o país. Contra mim falo, eu não sou, não nasci em Portugal, pelo que, de acordo com a lei atual, eu não poderia ser presidente. Portanto, isso eu digo-lhe francamente, porque acredito que é necessário fazer esta reforma.
E esse debate também, que é mais um dos debates que se calhar também faz falta. Um outro tema também que no vosso programa está assente é uma reforma, digamos assim, naquilo que é a política sobre imigração.
Sim.
E estamos a falar numa altura em que também está na ordem do dia não só a fuga de portugueses para fora, a fuga dos jovens, a fuga dos cérebros, digamos assim, as pessoas com qualificações, mas também o inverso, que é a entrada no país e na Europa em geral, de pessoas que fogem de países onde há problemas e de facto há aqui uma política que tem tentado fazer com que haja uma inclusão de todos estes imigrantes no mercado de trabalho e na cultura em Portugal. Qual é a vossa postura relativamente àquilo que deve ser a política em torno da imigração, ou seja, da entrada deste fluxo de pessoas?
Ou seja, eu vou usar uma expressão popular que diz: Portugal não é a casa da mãe Joana. Percebo o que eu quero dizer? Ou seja, todos os países soberanos têm que ter uma estratégia migratória.
Mas essa posição hoje é muito mal vista, entre aspas, na imprensa, sobretudo.
Temos pena, mas nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre esse assunto e, uma vez mais, eu tenho legitimidade para fazer. Eu própria sou uma portuguesa originária da imigração, portanto estou muito à vontade de falar sobre isso.
Mas defende algum controle, portanto?
Não, algum não, total controle. Ou seja, um país soberano, soberania significa muita coisa, não é uma questão só que está escrita num papel, mas também significa que as instituições do país sabem o que é que se passa, determinam o que querem que aconteça no país e, de facto, têm um plano para o país, um projeto para o país e que o respeitem. E, portanto, o que se está a passar neste momento é que não existe uma estratégia de imigração que pense em vários fatores, como a pertinência económica dos imigrantes, como é que vamos alojar estas pessoas, onde é que as vamos pôr, como é que as vamos incluir na sociedade, como é que vamos garantir que são pessoas que não trazem problemas de criminalidade para Portugal. Portanto, isto tem que ser pensado. Como é que isso se faz, não é? Para anteciparmos problemas, para quê?
Mas pensa que há um descontrole, por exemplo,
total, quer dizer, nós já começamos a ter algum retorno desse descontrole quando se identificam pessoas criminosas de alta criminalidade. Se você investigar isso, vai saber que nós já, a polícia tem identificado isso, não é, em Portugal, porque precisamente há pessoas que podem ficar 5 anos em Portugal e ninguém saber que elas existem cá. Que é isto, este aqui é o tema. Portanto, nós temos que ter um controle, independentemente de nós estarmos inseridos num espaço comum, nós temos que ter controle sobre quem é que entra para Portugal. E pelos motivos que evoquei há bocadinho. E, portanto, como é que isso se faz? Faz-se antecipadamente. Portanto, as pessoas, desde a origem, nós devemos saber se aquela pessoa, aquele candidato a imigrante, digamos, é pertinente para Portugal, porque assim evita aquelas questões de, olha, os estrangeiros é que estão a vir a roubar o nosso trabalho, olha, nesta área agora estão a privilegiar os estrangeiros quando eu estou aqui e posso fazer esse trabalho, e porquê é que foram buscar lá fora? Enfim, esse tipo de discurso acontece, às vezes é exagerado, e muitas vezes mesmo é exagerado, uhum. Mas outras vezes tem o seu fundamento, porque realmente não há uma estratégia. Ninguém diz, em Angola, uma vez mais, eu gosto de mencionar porque são as minhas experiências. Quando eu cresci, eu julgo, agora também já estou fora de lá há muitos anos, mas havia isso, sabe? Nunca ninguém chamou Angola de um país racista. Portanto, experimente ir morar para Angola. Você vai ver as dificuldades que vai ter para conseguir ter um título de residência em Angola. Eu não estou a dizer que seja ideal ser assim, mas, de facto, se aquele país, apesar de todos os problemas, manteve-se seguro, e é um país seguro, tem os seus problemas de criminalidade, como todos os outros, mas é sobretudo uma criminalidade interna, que acontece, os países têm bandidos, é o que é, mas...
Tem que haver ordem, tem que haver...
Não, mas nunca teve grandes problemas de criminalidade. Porquê? Porque sempre soube quem é que estava em território nacional. Sempre fez um filtro, sempre tinha uma estratégia clara de imigração, o país era muito apetecível na altura, e então, de facto, determinaram-se ali algumas regras para que a imigração não se sobrepusesse aos interesses, os interesses da imigração não se sobrepusessem aos interesses dos próprios, não é, cidadãos. E é isso que nós temos de fazer em Portugal, simplesmente.
Fala
isto não tem nada...
redes de criminalidade...
Não só, não estamos a falar só de criminalidade. Bom, há isso, definitivamente, mas felizmente há instituições também fora que controlam isso, e acho que mesmo a nossa Polícia Judiciária, enfim, as nossas Forças de Segurança, penso que aí, a este nível, apesar de tudo, vão lá conseguindo gerir. Talvez por isso também estejamos com alguma, ainda com alguma segurança.
E Portugal, não é? Precisa dessa imigração e dessa mão de obra, não é?
Só que, o que nós estamos aqui a propor é, olha, vamos definir que imigração é que Portugal precisa. Do ponto de vista da pertinência económica, qual é o perfil dos imigrantes que nós precisamos e queremos. Ponto 2, da proximidade cultural. Este critério da proximidade cultural parece ser um critério banal. Não, é ele que garante a coesão social. É que garante que as pessoas que venham para cá, por serem mais próximas, porque se nós privilegiarmos quem é mais próximo culturalmente de Portugal, porque fala a língua, porque tem uma história em comum, porque tem tem boas relações, se nós privilegiarmos essa imigração, menos problemas teremos. Aliás, é só ver que os nossos problemas de imigração só começaram quando começou a haver imigração do resto do mundo, porque enquanto foram os palopes, nunca Portugal se queixou da imigração.
Há uma integração natural.
Porque há uma integração natural, exatamente.
Mas isso não contraria esta vossa política, proposta, não contraria aquilo que tem sido também a política ao nível da União Europeia, que tem levado os países, e existe de facto um pacto no sentido de haver esta entrada em massa de imigrantes e de países que não...
Sim, mas nós estamos a ver agora o resultado. Os países estão em pânico. Não há nenhum tema que se sobreponha neste momento ao tema da imigração na política europeia. Mas isso tem um motivo, é porque, de facto, o que se fez ao longo dos anos, receber de qualquer maneira, sob pretexto de sermos a zona geográfica mais inclusiva e mais amiga dos refugiados e tal, e acho que não é só por isso, também deve-se alguma dívida moral, provavelmente também que o Ocidente tem para com determinados países, acabou por abrir as portas de qualquer maneira, mas isso não é justo, não é bom. E também lhe digo, não conheço nenhum imigrante em Portugal, ou algum português proveniente da imigração, que tenha interesse em que o país passe a ser inseguro. Ninguém tem. Portanto, à esquerda o que diz é, mas agora falar na imigração é ser discriminatório, é ser racista. Mas vamos perguntar, eu convido, com o seu microfone, a ir a um bairro de imigração e perguntar se aquelas pessoas interessa que Portugal receba pessoas de qualquer maneira, sem saber quem são. Quando elas mandam os filhos de manhã para a escola, no autocarro, se elas têm interesseio que rebente uma bomba, ou quando uma menina vem da escola que possa ser violada, ou que o próprio emprego dessa pessoa, que já está aqui, que já está integrada, que está bem, seja posto em causa, porque de repente abre-se o país, de qualquer maneira, entram números descontrolados para Portugal e depois não temos controle sobre o que é que essas pessoas requerem como habitação. Naturalmente, sempre contribui. Eu não sou apologista de que neste preciso momento seja este o maior dos problemas, mas pode-se vir a tornar. Está tudo muito centralizado nas grandes capitais, portanto, é natural que quantas mais pessoas tiverem, pior será o problema da habitação. Portanto, como não se tem nada disso em conta, pergunte às próprias pessoas que estão em Portugal, que vivem em Portugal, se querem isso.
Nós temos que falar. Temos visto algumas situações terríveis de pessoas que estão a ser alvo das redes e que são trazidas para cá e depois vivem em condições quase de escravidão e com, sem condições de habitação.
Mas é que essa é, que é a questão. Porquê? Porque não, é que mesmo o facto... Quem está a ser, de facto, o racista, sabe quem é? É precisamente a esquerda, que abre as portas de qualquer maneira e não se importa que essas pessoas vão viver para a rua. Isto não é contraditório o que eles dizem, defendem tantos interesses, que não querem saber, as pessoas chegam, estão a morar em tendas, sem falar que também já há portugueses a morar em tendas, mas há imigrantes a morarem 15 num apartamento, isso existe, isto é factual, num apartamento não, quem dera, num quarto a morar 15 pessoas, 20 pessoas, mas o que é isto, o que é isto que Portugal quer, é isto que é fazer bem, não é? Com certeza que não é. Então agora o debate que nós abrimos aqui é, em todo caso a nossa proposta é, vamos controlar. É normal que os países controlem. É assim que é. Os países soberanos têm mesmo que ter eles próprios definir as suas leis de imigração. E não é a Europa que nos tem que impor. Este aqui também é importante. Não é a agenda europeia que deve contar. Nós temos os próprios nossos interesses. Temos os nossos eixos de interesses, que não são necessariamente dos outros países. Portanto, nós, quando... Que foi uma medida acertada, de certa forma, de dizer, ok... Os PALOPs nós facilitamos, eu acho muito bem que assim seja, e depois a Europa pôs-se a gritar e já não achava que estava bem, quando na realidade quem traz para o território europeu grande parte da imigração problemática não é Portugal ainda. Mas neste momento está a começar. Neste momento está a começar, porque eles saem destes países, porque começa a haver movimentos contra essa imigração de massas em todos os países, e onde é que se vêm refugiar neste momento? A Portugal. Então nós já vamos ter esse problema em breve. Então, para sanar isso, para terminar isso, temos que começar já agora a definir regras dos nossos serviços diplomáticos, é para isso que servem. Quer dizer, neste momento, nós pagamos tanto para serviços diplomáticos, não sabemos muito bem para que é que serve, porque os portugueses que recorrem a estes serviços não são atendidos atempadamente. Muitas vezes preferem ir tratar o cartão de cidadão a Portugal porque não conseguem tratar lá, porque não lhes atendem. Portanto, não sei o que estão lá a fazer. Se não controlam a imigração para Portugal, se não prestam serviço aos portugueses, eu não sei o que estão lá a fazer. Portanto, como vê, há muita reforma a fazer, mas tudo isto é fazível. É só preciso de ter os políticos certos nos lugares certos.
De algumas das medidas que tem falado, em todo o caso, também são medidas que contrariam muito daquilo que tem sido a cultura e as políticas da União Europeia e da Comissão Europeia em concreto. E falou numa questão de soberania, e não é só na União Europeia e na Comissão Europeia que tem havido sempre pressão sobre os países para impor determinadas políticas. Dá-se o caso, por exemplo, de algo que está a ser agora debatido ao nível da Organização Mundial de Saúde, que se prende com alterações ao Regulamento Sanitário Internacional, também à criação de um tratado pandémico e à de facto, muitas dúvidas e defensores dos direitos humanos e dos direitos civis estão a colocar muitos pontos de interrogação devido ao facto de, apesar das garantias dadas pela OMS, o que é certo é que as alterações ao Regulamento Sanitário Internacional vão criar ou têm a possibilidade de criar um quadro que pode retirar soberania aos países para gerir, por exemplo, crises, grandes crises de saúde, ou mesmo até, vindo uma nova pandemia, haver uma dificuldade de países poderem tomar as suas próprias decisões. Isso é algo, como é que o vosso partido lida com estas tentativas de impor, seja por via da União Europeia, seja por via de organizações como a OMS, que têm financiamento privado, como é que vê este tipo de intromissão?
Não, esta é intromissão nesse aspecto, na questão da sanitária, mas em todas, na questão militar, na questão de simplesmente de pôr em causa a soberania dos países. Vamos lá ver. A União Europeia era para ser uma união, não era uma fusão. É muito diferente. É suposto ser uma união. E uma união significa que os países mantêm a sua soberania, não é? E depois partilham interesses comuns.
Ponto. Mas não é isso que está a acontecer.
Não é isso que está a acontecer. Há uma tentativa clara de uma fusão. Portanto, transferiu-se a soberania dos países para Bruxelas. Bruxelas decide a nossa vida. E sem que nós sejamos chamados a opinar. Portanto, impõem as regras cá fora, cá dentro. Portanto, aquilo que nós somos claramente um partido soberanista, defendemos que Portugal tem que decidir o seu rumo, o seu destino, e tem que, sobretudo, estar aberto para o mundo.
E integrado na União Europeia.
Não, sim, eu não ponho em causa, porque a única coisa que nós exigimos é que voltemos àquilo que esteve na gênese da União Europeia. E era para ser uma união. Era uma união económica, se bem se lembra.
Que se chama união.
Inicialmente, exatamente, é uma união. Quer dizer, não era para transferir o poder para lá. Quer dizer, eu ouço hoje em dia políticos dizer, os nossos eurodeputados dizerem, olha, ai, aconteceu isso em Portugal, olha, eu vou-me queixar à União Europeia. Mas estamos a brincar, o quê? Então, mas é cidadão português ou é cidadão de Bruxelas, de uma burocracia? Quem são aqueles burocratas de Bruxelas para decidirem aquilo que se passa em Portugal? Muitos deles nunca puseram cá os pés, nem sabem onde é que isto é. Não é? Portanto, essa é que é a questão. Nós somos absolutamente soberanistas e sabe que foi aqui uma... Fomos atraiçoados um bocado pelos acontecimentos, mas de facto nós, a nossa primeira campanha teria sido para as eleições europeias de 9 de junho. E agradávamos muito, porque nós temos uma visão muito clara sobre como é que queremos ver Portugal. Por uma razão também. É que Portugal acomodou-se nesta questão da União Europeia, basicamente cedeu em soberania para ganhar dinheiro, um dinheiro que claramente serviu certamente para muita coisa, mas não serviu para que o país se tornasse soberano, próspero, não é o caso.
Ou
não
para
é?
Resolver Portanto, estas situações de crises que temos.
Não, tido, é só mesmo isso, para apagar fogos. É isso que tem sido. Houve algum desenvolvimento de infraestrutura, mas se reparar, os grandes hospitais, por exemplo, não foram no tempo, depois do 25 de Abril, que foram feitos. Pronto, mas isso para dizer o quê? Que nós temos uma visão muito própria sobre isso e o nosso caminho era para passar pela União Europeia e, de facto, ir impor uma voz firme, dizer... meus senhores, Portugal existe, Portugal é um país soberano, e muito bem, nós estamos aqui para debater os temas de interesse comum, mas quem manda em Portugal são os portugueses. Portanto, isto não é dúvida, isso não significa fechar o país, como muita gente quando ouve falar em soberania quer dizer, vão-se fechar em si, não. O contrário, por acaso eu até quero essa liberdade para Portugal por uma razão, porque é isso que vai permitir que Portugal reatar com o seu eixo histórico, por exemplo, tem o seu eixo europeu, que, não é? Que é a União Europeia, nós estamos efetivamente geograficamente aqui, temos o eixo regional, que é a Península Ibérica, que está muito mal explorado, precisamente por causa dessa questão da União Europeia, e também tem o eixo histórico, que é com toda a história, toda essa Portugalidade que anda por aí pelo mundo, que nós abandonamos, que o país abandonou. Isto, e em muitos casos, isso acontece precisamente porque estamos todos virados para a Europa, para uma Europa francamente decadente, economicamente, em termos de valores e de segurança e tudo o que nós quisermos, é totalmente dependente, como vimos agora da guerra da Ucrânia, sem lideranças, e é esta que está, de certa forma, a gerir as nossas vidas.
Está muito refém dos Estados Unidos também, não é?
Em si mesmo, é verdade, que ela é própria também e não é tão soberana quanto isso, porque depois vai a boleia, a pala da agenda americana, quer dizer, isto não é método, e sobretudo numa fase em que o mundo está a mudar. Isto está a mudar mesmo, já é um facto, isso já não é uma miragem, já não é algo que vai acontecer no futuro.
Aliás, o vosso partido tem propostas, e nós chegámos a falar nisto, sim, de haver um Ministério do Futuro, e de haver aqui também um trazer para Portugal muito do que são as tecnologias, as novas, inteligência artificial, etc.
Exatamente, porque até nesse setor, você tocou num setor certo, é um dos reflexos, um dos testemunhos de que a Europa, de facto, está enganada, está atrasada naquilo que está a acontecer no mundo, não está a ver bem as coisas. Em termos de tecnologia, não existe uma grande empresa tecnológica europeia, não é inacreditável, não é? 400 milhões de habitantes, segunda maior economia mundial, a Europa, e não tem uma grande tecnológica. Até o que se faz aqui na Europa são empresas americanas.
A Europa está a ficar para trás.
Portanto, a Europa está a ficar para trás. Portanto, Portugal tem que olhar para isto e dizer, ui, pronto, muito bem, nós não vamos abandonar os nossos compromissos necessariamente, nós queremos continuar unidos aqui com os nossos irmãos geográficos, é fantástico, eu adoro viajar pela Europa, não ter que apresentar passaporte, nem nada disso, circular, gosto muito dessa ligação dos estudantes, aquilo que enriquece, isso, eu não tenho nenhum problema com a questão da Europa e daquilo que nos une, mas não parece que seja o melhor para Portugal, de facto, ceder a soberania, as decisões, o rumo que Portugal quer dar ao país, a Bruxelas. Acho que nós temos que reatar as relações com o eixo histórico, estou sempre a referir a esse eixo histórico, porque o capital de Portugalidade que está a ser desperdiçado é inacreditável.
E um Portugal mais forte vai também ajudar a criar uma Europa mais forte, acredita que cada um dos países europeus tornar-se mais forte é positivo?
É muito positivo, aliás. O facto da Europa estar a absorver as soberanias é precisamente por causa do desequilíbrio que existe na Europa. Portanto, há três países, se quisermos, que alimentam a Europa toda. Toda. Portanto, isto também não é razoável, né? Por isso é que a Europa não tem, digamos, fundamentos para nos fazer acreditar que ela vai perdurar tal e qual ela está hoje, portanto, em termos de união, porque não é sustentável dois países ou três países alimentarem a Europa toda.
Portanto, e aliás, já teve o Brexit, não é? Portanto, já...
Sim, agora nós sabemos que há movimentos, não é? A favor, políticos estão a emergir a favor da saída da União Europeia. Não é o nosso.
Até na Alemanha?
por acaso não é o nosso, nós consideramos que é possível ainda ir negociar as condições da nossa permanência na União Europeia. Mas pronto, é isso que se percebe, ou seja, não há como manter isto assim neste estado, porque, vejamos, para a nossa prosperidade, Portugal, as pessoas precisam me perguntar, então, mas como é que vê a economia portuguesa? Eu vou-lhe dizer, como toda a gente diz, olha, temos que baixar imediatamente impostos, e temos.
É uma das vossas propostas também.
Muito bem, sim. E vamos fazer, porque isto de facto é um estímulo à produtividade, é um estímulo ao mercado, estímulo à economia, desanuvia as empresas, enfim, tem uma série de vantagens.
Mas em concreto, pretendem baixar em 5%, ou 5 pontos percentuais, sim, o IRS, que é aplicado ao rendimento, e também nas empresas haver uma forte redução da carga fiscal.
Exatamente. Porquê? Porque isto vai permitir que as empresas tenham alguma folga, que tenham tesouraria, que possam efetivamente pagar atempadamente. Então, temos que pensar que a base é muito má, não é? As empresas não têm dinheiro, as empresas portuguesas. Portanto, isto vai permitir efetivamente dar outra dinâmica, dinamizar a economia, mas não vai acrescentar valor, não vai dar riqueza. É preciso não nos iludirmos. Portanto, o que vai dar riqueza é nós encontrarmos fontes de vamos dizer, aplicado às empresas, é uma fonte de rendimento do país. O país tem que ganhar dinheiro, tem que produzir dinheiro. E como é que faz no estado atual das coisas? Nada, nós não temos nenhuma indústria, não temos indústria. Portanto, é preciso reindustrializar Portugal, em primeiro lugar. Segundo lugar, em termos de recursos, lembra-se que a guerra que está a acontecer hoje no mundo é uma guerra de recursos. Os países que têm recursos são os que vão mandar no mundo. Pronto, é o caso da Rússia, não é? Com a sua energia, enfim, a China, com os recursos naturais que tem, com as pessoas, recursos humanos que tem, enfim, a América, que tem os seus recursos naturais, estes é que vão sobreviver. É disso que se trata. A Europa, infelizmente, é pobre em recursos, é pobre em pessoas, pobre em recursos naturais, enfim. E então, como é que se sobrevive nesta, digamos, transformação geopolítica que está a acontecer? É criando uma certa, digamos, uma vez mais, soberania económica. E soberania económica, claro que não se traduz em dizer, não, agora vamos só viver do que se faz em Portugal, isto não é viável, não é? Nós já chegamos a um ponto da organização económica do mundo em que isso já não é possível. Mas podemos efetivamente olhar para aquilo que nós temos e pensar onde é que vamos buscar. É como fazemos nas nossas casas. Quando o dinheiro está a faltar, onde é que eu vou buscar? Não é? Onde é que, qual é o recurso que eu tenho? Onde é que está a faltar a comida? Vou raspar ali o frigorífico, ou vou produzir pão, não sei, mas tenho que dar de comer aos meus filhos, certo? E aí então,
é otimizar
o país tem que ter essa visão. E como é que nós, o que é que nós propomos aqui em concreto? Propomos de facto um recurso, aquilo que nós já temos hoje, que é o nosso mar. O nosso mar hoje serve essencialmente para deslumbrar os nossos olhos e serve para o turismo. Mas pode servir para muito mais do que isso, não é? Nós temos um mar, uma vasta área, zona exclusiva, e podemos, de facto, aproveitar para várias coisas. Para o setor naval, que já foi próspero outrora, e que hoje em dia resume-se a uma indústria de 1000 e qualquer coisa funcionários, é absurdo. Podemos, fatamente, fazer isso, até porque nós estamos numa posição geográfica que nos permite, de facto, pelo menos naquela questão da manutenção, da náutica, enfim, dos barcos, nós podemos, perfeitamente, ter um contributo. E costumamos ser muito bons em tudo que é especialidade, portanto, eu acredito que nós podemos desenvolvermos a partir daí. Temos em Viana o estaleiro, que nos permite também, se quiser arrancar com um projeto dessa natureza. A questão da energia em si, a Europa, agora já menos, claro, porque é flagrante a mentira, mas de facto tem de feito acreditar que é com as turbinas de vento e o sol, que é absolutamente intermitente, que nós vamos resolver os nossos problemas energéticos. É uma grande mentira. Não vai acontecer. Portanto, nós propomos a energia nuclear, porque temos a matéria para isso, não é? E, sobretudo, porque é, de facto, aquela que é duradoura, que é estável e que permite a reindustrialização que nós estamos a falar. No fundo, a energia é a economia. Se nós tivermos uma energia barata, teremos condições de sustentabilidade de todo esse projeto que nós estamos aqui a apresentar. Mas ainda do mar, portanto, saindo da energia nuclear, há a possibilidade de produzir energia através do mar. Ou seja, o mar serve para alimento, para nós. De facto, hoje em dia, comer peixe é para ricos, essa é que é a verdade. Serve para nos dar energia, serve também para a indústria, para o desenvolvimento da indústria farmacêutica, que é uma indústria muito rentável no mundo. As grandes empresas mundiais, as maiores, muitas delas são farmacêuticas, e de facto há matéria-prima proveniente do mar que permite desenvolver a indústria farmacêutica, enfim. E nós temos aqui o nosso mar e não usamos para quase nada, o que é totalmente absurdo. Portanto, é possível sair da situação em que estamos com os nossos próprios recursos.
E com esta nota também de positiva e de esperança de olhar para o futuro, que também é um dos objetivos aqui do Nova Direita, como a Ossana Lieber, a nossa convidada hoje, também sublinhou ao longo desta entrevista. Terminamos aqui este Hora Política com um agradecimento de novo à Nova Direita e ao Ossana Lieber por estarem disponíveis para nos receberem aqui também na sua sede, e voltaremos em breve também para ouvir mais partidos. Para já, hoje deixamos aqui estas propostas e voltamos em breve. Obrigada por ter estado aí.